Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, Fernando Barone!
Salve, cavalaria da quinta série! Chegamos para um podcast, assim, bem peculiar.
Ai, ai. Eu devo, antes de qualquer coisa, me desculpar aos nossos queridos amigos da Accenture que apoiam a gente todos os meses produzindo conteúdo. É, Accenture, cara, assim, o pessoal é maravilhoso, apoia a gente pra que esse conteúdo chegue de graça a você. Então, cada sorrisinho de canto de boca que você der nesse episódio, cada vez que você se relacionar com o tema que a gente tá falando, lembre-se que esse episódio chegou a você graças ao apoio da Accenture, uma das 5 melhores empresas para se trabalhar, atendendo clientes em mais de 120 países, apaixonada por tecnologia e inovação, tanto quanto a gente, e mora no nosso coração. Certo, Barone?
É isso aí, cara. E, meu, assim, é quase uma cidade, né, Accenture? Se eu pensar em quanta gente trabalha para eles, cara, tem mais gente trabalhando para Accenture do que mora em Sorocaba.
É isso aí. Junto a BC inteiro, da Grande São Paulo.
É uma coisa absurda, cara. E ainda assim, se você curte nosso trabalho, vai lá, deixa seu agradecimento pro pessoal da Accenture, entra nas redes dele, fala que você chegou lá pela Rede Geek, dá um valeu, seus lindos. E também, Tato, essa galera devia, se escuta a Top 10, escuta a Ana, escuta a Brisa da Laura, escuta Pixel Redondo, devia avaliar sempre que possível os podcasts da Rede Geek, dando 5 estrelinhas, deixando comentários se for no Apple Podcasts, que você pode deixar um comentário, seja do programa inteiro, seja daquele episódio específico, faz essa força, apresente podcasts para pessoas que você conhece, aproveita que a gente sempre fala de uma coisa diferente toda semana aqui, sempre vai ter alguma coisa para uma pessoa que não escuta algo ainda.
Exatamente, lembrando que o Top 10 é seu programa delicinha, que sai toda sexta-feira com um assunto normalmente e 10 tópicos, com a nossa listinha que vai te complementar no assunto do bar de final de semana, no churrasco de domingo, que vai acalentar você com informações não necessariamente importantes, mas que vão agregar no seu conhecimento.
São utilmente inúteis, né? A maioria das informações aqui do Top 10.
Inesquecivelmente inúteis em alguns casos. E essa semana vamos falar de inocência perdida. Porque, principalmente se você é uma criança, ou foi criança na década de 90, ou no início aí dos anos 2000, você deve ter dançado alguma dancinha que quando você cresceu, você se tocou que tinha conotação sexual, que era uma musiquinha escrota, que tinha alguma coisa errada e que na época tava na festa infantil, tava de boas.
Pois é, cara, era muito normal pra isso nos anos 90, nos 2000, né? Acho que as crianças ou adolescentes hoje em dia podem até ficar horrorizados, né? Porque a sociedade evoluiu muito, né? Nesse sentido,
graças
até
na...
E então, meu, gente, era pega pra capar, assim, a nossa época de infância, sabe?
Não, era normal do tipo, teve a moda shortinho da Carla Pérez, máscara da tiazinha. A tiazinha, pra quem não sabe, tá? Era uma cantora que dançava de lingerie com chicote sadomasoquista. Era isso, cara. A gente viveu na época da banheira do Gugu, gente. Que eram pessoas seminuas dançando músicas no almoço de domingo, sabe? A gente tá falando do Sabadão Sertanejo, que tinha o concurso da camisa molhada. Isso daí era assim, era o nosso dia a dia. A gente cresceu num universo onde tinha o Tutti Frutti. Vocês não sabem o que tá acontecendo aqui, tá? E nossos pais, em alguns momentos, até podiam tentar impedir a gente de ouvir as músicas, de vivenciar essas experiências chocantes, mas chegou um momento que a sociedade, a pressão de tudo isso era tão grande que tiveram que desistir, porque é uma indústria cultural, não dá pra fugir. Todo mundo se rende em algum momento.
É, cara, e o lema da TV aberta nos anos 90, começo de 2000, era sexo vende.
Ah, é?
Então... não tinha como manter a inocência das crianças. É assim, se você desse muita sorte, se você era uma criança tão inocente que não entendia absolutamente nada do que tava rolando, mas assim, todos os pais e os tios foram coniventes com aquilo, tipo, beleza, deixa rolar que eu não tenho nada pra fazer mais.
E posso dizer que eu tenho uma teoria em relação a isso, Baroni? Que eu acredito, diga, honestamente, o Brasil, né, saiu da ditadura militar em 85. Então, uhum, toda aquela questão da repressão, né, acabou e a gente entrou num momento de liberdade, onde era possível na televisão, na rádio, tocar e mostrar o que queria. Então a gente teve um momento primeiro de conteúdos muito explícitos. A galera percebeu que tava exagerando na mão, e aí no final da década de 90 e começo dos anos 2000, assim, não, não, o rolê não é ser explícito, vamos ser implícito no limite. E aí é esse momento histórico que a gente tá falando aqui. Quero deixar claro pras pessoas que a classificação dos top 10 foi feita com base, primeiro, no sucesso das músicas e também, é claro, a gente vai considerar as baixarias que a gente mais gostava de dançar nas festinhas, tá? A gente tá aqui fazendo um top 10 infância perdida de música.
Talvez no futuro a gente tenha outras inocências perdidas aí, mas por enquanto a gente vai focar nas pérolas musicais dessa período do Brasil.
E que as dancinhas complementavam tudo. Quero deixar aqui a menção honrosa pra a absurda Um Tapinha Não Dói, do MC Naldinho e Dennis DJ. Um Tapinha Não Dói, ok? Você tem alguma menção honrosa que você gostaria de deixar, Baroni?
Ah, eu vou deixar pra Leandro Leonardo, né? Voltando um pouquinho pros anos 90 mesmo, porque tinha aquela que você requebra, esfrega no compadre, que ele levanta e acende o fogo da comadre.
Ah, que é a comadre e o compadre. Putz, essa era... Nossa senhora, essa era muito boa. Demorou também uns 20 anos pra me tocar desse contexto dessa música. Dos funks, eu me lembro da Dança da Motinha, sim, porque as mãozinhas vão pra frente, a bundinha empinada, vou dar o meu rolê na minha moto envenenada. Tem a Dança da Vassoura, sim, do Molejo, diga onde que você vai.
Tome cuidado com o cabo da vassoura, que é pior do que cenoura, você pode se dar mal.
É isso aí, pega na cabeça, que é a hora da dança, né, que ela pega na cabeça. Tem o Xibom, 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 Bom Bom das Meninas, que na verdade é uma música do comunismo, né, também, que tá aí...
Eu acho que aí é perder a inocência por causa da promiscuidade do capitalismo, Tata. Como o sistema faz coisas sexuais agressivas com a população.
Entendeu? Ainda bem que o senhor que eu tô gravando com você não é o Maurício, não? O negócio já tá completamente perdido. Faça a sua lista e se prepara, porque não faltam músicas pra esse top 10.
Décima posição abrindo esse top 10. Uma bela canção de Zé Paulo, de 1991, Rala o Pinto.
Rala o Pinto? Eu não me lembro dessa música. Rala o Pinto. Apesar de ela, obviamente, Rala o Pinto já deixa bem claro a situação, que não tá quase nada implícita, mas, assim, que música é essa?
Cara, era uma música bizarra, e assim, a gente tá começando com Rala o Pinto e é o nome da música, veja bem. Vejam o que aguarda vocês, né, pessoal? Mas essa música tá aqui também porque ela era 100% explícita. É bem aquilo que você tava falando na abertura, Tato, dos anos 90. Ela pegou caldinho ainda dessa coisa, vamos escancarar tudo, sabe? E vazou pra década seguinte. Porque, meu, nossa, basicamente tô lendo a música... a música, ela descreve sexo, né? Que vai começar, e ralo pinto, e tá beleza.
Ah, se eu me lembro. Nossa.
No carrinho de mão, e o boquete é espanhola, e rala tcheca, e tá gostoso, e por aí vai, cara.
Ah, se vai subindo, e ralo pinto, vai descendo, e é
no
isso.
No coqueirinho.
Caramba, é isso, é uma relação sexual, e no final a música acaba com vou acabar. E aí acaba a música. É isso aí, cara. Parabéns. Mas pelo menos é uma relação consensual. Aparentemente, pelo menos é uma relação consensual ali que tá sendo descrita, né? Em forma musicada, de alguma forma.
Pois é, e bem tensa, né? Porque, meu, rala a bundinha, e papai e mamãe, e boquete, e o biquinho, e vai subindo, e vai descendo. É uma maratona aqui essa música.
Assim, parabéns. Eu não tinha lembranças antes de você falar dessa música. Agora que você começou a falar, eu sofri com ela. Muito obrigado. E eu aposto que tem muita gente que vai passar o final de semana ralando pinto na cabeça.
Agora eu quero saber quem já botou essa música na hora de uma relação.
Não, ninguém! Ninguém faz isso, Baroni. Pelo amor de Deus, ninguém faz isso. Não, juro. Juro.
Será, Tato? Nem ironicamente?
Não. Você não quer ser sarcástico na hora do amor?
Depende.
Na colocação, o clássico do Terra Samba de 1998, Carrinho de Mão.
Bada, barabarará.
É isso
aí.
De
mão, bada, barararará. Mas Carrinho de Mão, Tato, eu não lembro dela ser meio... Por que que ela tá aqui?
Porque Carrinho de Mão, vamos lá. Num primeiro momento, talvez até você esteja se questionando do tipo, putz, mas duplo sentido. Acho que vale a gente, na verdade, fazer uma análise da letra pra deixar claro qual é o trecho que não é só você segurar o carrinho de mão, mas o movimento de empurrar e puxar o carrinho de mão, que aí sim constrói... Tá induzindo você a enxergar a relação sexual.
Eles estavam, tipo, quase descrevendo um canguru perneta.
Assim, é isso aí. Né?
É aquela isso posição aí. Que você não conhece e tá sendo apresentada ali, né?
E é uma parada que você não precisa entender, você tá só imaginando. Canguru perneta, se você perdeu essa referência, é porque, cara, eu, o Barone tá falando de sai de baixo, no final dos anos 90 também. é outra coisa. Mas, assim, vale citar que o Brasil amava o Terra Samba, inclusive, tá? Não sei se você sabe, mas o disco do Terra Samba ao vivo tá na lista dos CDs mais vendidos do Brasil até hoje.
Sério?
Até hoje? Até hoje. Vendeu quase 2 milhões e 500 mil cópias originais. Isso sem contar os CDs piratas da época, né? Então...
É, né?
Assim...
Anos 90 era a terra da pirataria pra música, né?
Exatamente. Então tudo podia. Vamos agora aqui, então, pra análise da letra. Eu vou pular todo o trecho do padá, parabarabá e carrinho de mão, padá, parabarará. Mas assim, passa, aí vai. Com jeitinho eu seguro a sua mão. Depois alinho com carinho a sua cinturinha. Empine o corpinho pra frente e os braços pra trás. Você tá visualizando já o formato do carrinho de mão, olha lá. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai na frente e o mocinho vai atrás, empurrando a mocinha para frente, para trás. Que dança é essa, meu rapaz? Carrinho de mão, papá, paranarará. Entendeu?
Nossa. Deve ser uma posição muito desconfortável, né, Tato? Com os braços para trás, segurando.
Porque a pessoa que está na frente, aqui ele tá falando de um jeito heterogêneo, tá? Mas obviamente também funciona em algumas relações homossexuais. O ponto é o seguinte, que a pessoa que está na frente, tá? Para que a relação seja viável, precisa se inclinar de tal forma que a única maneira dos dois conseguirem ter uma cópula perfeita é se o parceiro que está atrás segurar os dois braços da pessoa amada. Você entendeu?
Uhum. É tipo, você não tem uma parede para apoiar, não tem nada desse tipo, uma mesa nem nada, então...
Carrinho de mão. Pá, pá, para, barará.
O próprio papá... Não,
vamos parar com isso. Vamos parar de analisar. Vamos pro próximo tópico, porque senão a gente não dorme hoje à noite.
Oito.
E na oitava colocação, Cerol na Mão do Bonde do Tigrão.
Pom, porom, pom, pom, porom, pom, pom, porom, pom, pom, ticom, ticom. Esse é um clássico, né?
Quer dançar? Quer dançar? É o clássico Furacão 2000, né? Quando a gente começou até aquele rolê de funk, né? Funk carioca e tal. Estourando, né? E começando a entrar nas paradas e tá aí até hoje, né? Aliás, inclusive, né, Tato? Hoje em dia... Tem uns funk que eu escuto aqui agora morando no Rio, que rapaz, qualquer outra coisa explícita dos anos 80 passaria vergonha perto, assim, sabe? É um negócio.
Mas eu vi um vídeo recente do Gaveta falando sobre isso, que tem a ver com a produção musical, saca? Tem funks e funks, tem funks maravilhosos e tem os funks mega mal produzidos, que a pessoa não tem talento, que a pessoa... Mas bomba, e é isso aí, cara, é isso aí. A gente não tá falando que esse é o caso do Bonde do Tigrão, nem do Cerol da Mão, mas assim, bombou pra caramba. E, de certa forma, foi uma das músicas responsáveis pra até mesmo expandir o gênero pelo Brasil inteiro com a própria batida, né? Usando o sample, meio que definiu o gênero.
Uhum. Tinha muita música depois que botava esse dom, 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 dom do começo, né? É verdade, cara.
Os caras eram muito sucesso com o Tchutchuca, o baile todo, não só as cachorras, né?
Que é Who Let the Dogs Out, né?
Exatamente.
A versão português, que é maravilhoso.
Que... E muito muito mais misógino também, se a gente for parar a pensar. Sim. Mas sim, com certeza, cara. É, mas nesse caso, a dança que o Tigrão vai te ensinar a dançar tem a ver com ele martelar, martelar o martelão, levante a mãozinha na palma da mão, que esse é o bonde do Tigrão. Então, assim, e obviamente, tá, o Tigrão vai aparar pela rabiola, tá? E vai trazer você pra mim. Então, a música é bem descritiva, de fato, de qual é a expectativa do Tigrão nessa relação, né?
É, ela tá até um pouco mais sutil, né, que a maioria que a gente falou até agora, até mesmo porque é na base da conotação, né? Porque a língua portuguesa tá tendo essa magia que é muito fácil criar uma conotação sexual, né? Você junta um verbo com o substantivo e pronto, virou alguma coisa. Eu vou empanar o quiabo, pronto. Você já entendeu que é alguma coisa, sabe? Então, tipo, a parar pela rabiola, você consegue imaginar alguma coisa, é puro creme de quinta série, né? O martelo, o martelão, tá bem na cara o que é, né? Acho que não tem muito que...
Tem um outro aí que eu colocaria na mesma leva, que é o Tô Ficando Atoladinha. Que pra mim, sim, tem a melhor versão, na verdade, é a do Tom Zé. Se você não viu ainda o Tom Zé fazendo Tô Ficando Atoladinha, busque no YouTube Tom Zé Ficando Atoladinha. Você vai ver quão genial é essa versão. É inesquecível. E ele, além de tudo, defende o funk como um movimento cultural.
Eu tô do lado do Tom Zé, viu, Tato? Eu acho que até esses super explicitões que tem hoje em dia, tem espaço, tem o lugar deles. Eles fazem uma função ali, entendeu? Você não precisa gostar, não precisa acompanhar, ouvir, mas tem um motivo pra existir. Senão, não existiria.
Eu tô sempre do lado do Tom Zé.
Sétima colocação, Raça Pura, em 1999, com O Pinto.
Essa eu sacava desde que eu era pequeno, o que que eu tava falando.
É porque, na verdade, ele conta uma historinha que funciona nos dois sentidos.
É, sim.
E é isso que é bonitinho na música. Porque, pra criança inocente, é a história de um pintinho que saiu com a galinha da vizinha.
É, foi embora.
Que danadinho.
Com a galinha da vizinha.
Ele fugiu. Ai, 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 ai. A gente não tá falando aqui de um abandono familiar. A gente tá falando aqui de uma ave que, imagina só, um pequeno pinto que não tinha mãe, e aí ele decidiu encontrar o acolhimento e o amor materno embaixo das asas da galinha, que só a vizinha tinha. Você tá entendendo como é uma música bonita pras crianças?
E ele vai ralando na coxinha da galinha, né?
Então, aí, mas é porque ele tá embaixo das asas dela. Tem toda uma parada, né? Porque até mesmo a música fala que o pinto bate as asinhas e vai ralando na coxinha da galinha. Mas quando ele reforça o pinto do meu pai, quando é o meu pai, aí você adiciona a segunda linha de raciocínio, que é a bosta. Aí é abandono familiar.
Aí destruiu toda a música, já era.
Porque o pinto do seu pai fugiu com a galinha da vizinha.
É. E você já procurou dia e noite, já procurou noite e dia, não encontrou.
Exatamente. A gente tá falando aqui da triste história de Afonso Padilha. Que tá procurando o pai até hoje.
Ninguém, Tato, com menos de 20 anos vai entender uma referência desse top 10. Se prepara pro saque dessa semana.
Mas é bom, mas é bom. Ai, ai. Mas aí ele descreve o pinto. Porque o pinto é safado.
Ele não é mole.
O pinto não é mole. O pinto não consegue dormir sem ter a galinha ao lado.
Sem ter uma galinha ao lado.
Que pra dormir tem que coçar a cabecinha, tem que fazer cafuné. E é isso aí, cara. Essa é a história do pinto. Que parece ser uma história bonita. Parece uma história muito bonita. Mas é abandono familiar.
Aliás, se alguém tiver curioso, tem outros top 10 aqui já pra você ouvir, de músicas que não são o que você imaginou que eram. Tá, tem uma versão só romântica disso, tem uma só de músicas em inglês, é muito bom.
As que parecem românticas, mas não são, é muito boa. É muito boa. Inclusive tem algumas que é Eu Estou Largando Você, Eu Te Odeio, e as pessoas colocam pra música de casamento.
É muito bom, é maravilhoso. Sexta colocação, uma música que me deixa, assim, chocado hoje em dia, mais velho, Pimpolho, do Arte Popular.
É mesmo?
É, cara, se você for pensar, se você for ver a letra do Pimpolho, o Pimpolho é um cara muito escroto, velho, ele é um cara que não desiste, ele força,
ele não é um cara legal.
Ele fica insistindo com a mulherada, cara. E, assim, a música é referência ao Denilson Pimpolho, que tocava tantã no Arte Popular.
Você tá zoando.
Não, e a gente tá falando do grupo do Leandro Learte, né, que ele foi muito falado recentemente, que ele foi condenado a quase 10 anos de prisão por estupro e cárcere privado.
Você tá... Eu não sabia dessa história toda. Eu só me lembro da música da época. Agora ganhou um contexto completamente diferente em que a música é odiável.
Sim, cara. Na primeira estrofe, é na dança ele já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer.
Nossa.
Ela tá dançando, a Pimpolho tá de olho. Nossa. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Cara, é muito pior do que parece, sabe?
Nossa, cara.
Essa música é grotesca.
É, não. E tem o Pimpolho, que é o rei da mulherada. Tô dançando sem parar.
Abaixa logo devagar. Vai caindo. Agora pode levantar. Cara, é basicamente uma descrição de, tipo, uma agressão sexual, sabe?
É horrível. Cara, é meio agressivo. Nossa, eu não me... E agora foi uma surpresa. Eu fui surpreendido agora, com 30 e poucos anos.
Eu pensei que você fosse me zoar 30 e poucos anos, não é não?
O barulho foi gentil. Não, vou deixar passar.
Eu sou um gentleman.
Você é um verdadeiro changeman, barulho. Obrigado.
Exatamente. Na verdade, eu sou Power Ranger, mas é segredo.
Mas a parada que é bem agressiva, eu fiquei surpreso porque eu não tinha ideia dessa parada. O que eu gostava dessa música, na época, primeiro era o ritmo da dança, que ela tinha uma dança da hora, e era a voz do Pimpolho.
Eu sou Pimpolho, sou o rei da mulherada, beijo toda semana, né? Um negócio meio... Era quase um funk,
pode,
né?
Levantar! Isso que eu achava da hora, que era a dicotomia, que a música era toda alegrinha, sabe? Pimpolho é um cara bem legal! E depois, eu sou Pimpolho, sou... E tem essa dinâmica, entendeu? Do Pimpolho sobe, Pimpolho desce e tal. Eu achava da hora. Era então, isso. Mas agora é escroto.
A gente era criança, né, Tato? Então, justamente, quando você for parar pra pensar mais velho, fica ainda mais escroto quando você pensa na dicotomia. Tá todo mundo relativizando que o Pimpolho fica forçando a galera e chega ele escrotão. Assim, eu sou Pimpolho, vem cá, desce, não sei o que lá. Aí ele faz o que ele tem que fazer e agora pode levantar, sabe?
Na minha cabeça... Vai ficar horrível isso, porque não... Gente, não foi um trocadilho intencional, tá? Mas na minha cabeça, essa música sempre se tratou sobre a perspectiva do pênis durante uma dança, entendeu? E a do rapaz podia até não estar sexualmente excitado, mas o pênis estava lá... Quem tem pênis sabe do que eu estou falando. Às vezes você está, sei lá, no ônibus durante a adolescência, a puberdade, e o pênis fala, não, para aí, eu vou agir por mim mesmo. Então eu tinha essa perspectiva. Então, mas agora, sabendo que o nome do integrante do grupo é Denilson Pimpolho, realmente eu odeio essa música do arte popular.
Cinco. Quinta colocação, Companhia do Pagode, em 1997, com Sanduíche, a dança do machixe.
É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche, né?
O que não faz o menor sentido. Vamos ser claros, não faz o menor sentido esse sanduíche.
Aí você está sendo binário e formativo, Tato, porque...
Não.
Você pode ter as duas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo.
Concordo com você, dá pra todo mundo se divertir de tudo quanto é jeito, mas eu acho que essa música, ela novamente reforça um estereótipo, entendeu, Baroni? Dá pra se divertir de qualquer jeito, mas a parada é a seguinte, tá, cara? Eu acho que aí tá reforçando um estereótipo perigoso, eu acho. Quero deixar aqui antes uma curiosidade, que o vocalista, o Dium Banda, já era policial militar na Bahia há 13 anos, quando a Companhia do Pagode estourou. Ele se afastou do cargo para se dedicar aos shows da banda e teve uma reportagem recentemente que ele aparece vestido de policial na frente da sua viatura. Aí o repórter que tava fazendo outra matéria reconhece e pra ele se apresentar. E o Dilma Mesa começa a cantar na boquinha da garrafa e solta, tô fardado, não posso nem sambar. Isso que é o Brasil, né, cara? Parabéns, Brasil, é isso aí.
Cara, antes mais PMs nesse trágico ano se dedicassem a grupos de pagode, né?
É isso aí. É isso aí, cara. Só pra voltar ao tema, tá, Baroni? De como eu acho que essa música reforça um estereótipo perigoso, aqui tá falando que o machixe é gostoso demais, é gostoso demais. Essa dança castiga o rapaz, é uma na frente, a outra atrás. Desse jeito, machuca o rapaz. Então, assim, a não ser que...
Ah, sim.
Você entendeu? Tipo assim, tá cansando o cara, ele tá tendo que lidar com duas mulheres. Tem um processo meio heteronormativo aí no meio. A não ser que ela esteja vestindo uma cinta caralho. Aí eu acho que essa...
É que é a minha imaginação agora em 2022, entendeu?
Exatamente, que aí desse jeito machuca o rapaz. Aí eu aceito. Aí eu aceito e aí todo mundo tá se divertindo. Mas de certa forma também estraga a infância.
Sim.
Será que teve blip no cinto da caralho? Eu não sei, mas quem tá provando, não tá provando conteúdo, eu só sei que eu tô sendo eu mesmo aqui. Desculpa aí.
Deixa passar. Deixa,
deixa
deixa passar pra dar o contexto.
A gente tá falando aqui de homenagem à Troá. É isso. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche, mas podia ser um ser humano no meio com outros dois seres humanos fazendo um sanduíche. Se bem que não poderia ser um sanduíche de ser humanos, que aí não dá pra fazer um sanduíche de pão, né?
É, mas aí o recheio é uma diferença vetorial, né?
Ok, mas se você transforma tudo em pão, você entendeu? Aí... Você não pode colocar... Ah,
mas aí passa uma manteiga, tá tudo certo. Você não come pão com manteiga?
Mas manteiga é carboidrato.
Por quê?
Se eu te falar que isso foi uma referência a Casamento à Cega, você acredita?
Acredito.
Quatro.
Quarta colocação no Top 10, voltamos para 1997 com o grupo Cafuné e o Melô do Pirulito.
Caralho, eu me lembro disso. Olha o piu-piu, pirulito,
pirulito,
piu-piu, pirulito.
Quem já chupou, vai chupar mais.
Nossa.
A gente não precisa nem falar muito aqui, né, Tato?
A gente tem que aceitar que a gente tava numa época que tinha muito jingle na televisão, no rádio.
Sim.
Então... Entre o pirocóptero e o piu-piu, pirulito, podia ser um jingle de um pirulito, de boas. Passa tranquilo, cara. Ficava imaginando realmente um pirulito. É o doce mesmo, né? Que aí tem vários tamanhos diferentes. Porque se for vermelha, de morango. Se for amarela, de abacaxi. Se for verdinha, de limão. É isso aí.
O problema é quando a música chega na parte do se for grandão, do Ricardão.
É, não. Se for branquinho, eu nunca entendi. Se for branquinho, é de netinho.
É, eu acho que era pra ser, sei lá, um leitinho, ele virou um netinho. Pode ser uma gíria local, né?
Pode, não faço ideia.
Porque de netinho é ainda pior, ainda se a gente for levar pro lado quinta série lá do...
É.
E não sei se acabou, sabe? Então, melhor não entrar nessa.
É que tinha um netinho do Axé dos anos 90 também, do Omila, né? Então, eu não sei, cara.
É, não sei também, mas assim, não vamos entrar nessa, porque pode ficar muito pior, né? E aí, depois ainda vem na letra, e você pode chupar que lambuza sua boca.
É isso.
Veja aí. Bem, senhoras e senhores, jovens... Geração Z, o que vocês perderam?
É.
Pensam por terem nascido nessa era.
Se ele for pequenininho, tô saindo de fininho, também é um trecho que vale ser ressaltado. Assim
sim,
como
sim.
A menina com um pirulito na boca vai descendo até o chão, mexe, mexe, balança as cadeiras, empina a bundinha. Vem cá,
vem
meu tesão.
Vem cá, meu tesão. É, é. Pois é.
É, cara, a gente achava que era um jingle de pirulito, mas
não.
De verdade era um convite para um ato sexual.
Era um convite para um outro tipo de pirulito. Pirulito de nervo, né?
Nossa, Baroni. Que horrível, que horrível.
Eu abracei a quinta série já na quarta. Nossa, posição, né, Tato? Vários eufemismos pra isso, né? Tipo sorvete, como é que era? Picolé de carne.
Nossa, não! Não, sério, sério, vamos mudar de tópico. Porque, assim, esse top 10 tá acabando não só com a inocência, mas também com o nosso bem-estar emocional.
3.
Colocação! Companhia do Pagode, em 1996, com Boquinha da Garrafa.
Pô, essa foi um sucesso retumbante, né?
Essa foi, na verdade, assim, um perigo dos pronto-atendimentos, né, cara?
Sim.
Porque é toda a dinâmica da brincadeira, eram pessoas exercitando os músculos da coxa em pisos frios, normalmente, que era, tipo, no quintal das pessoas. Levemente úmidos de cerveja pós-churrasco, isso não quando chovia, obviamente, e as pessoas ficavam dançando em cima de uma garrafa, normalmente de vidro, porque era o que tinha na época. Ou seja,
receita pra desgraça.
É, receita pra desgraça, cara. Mas a dancinha da garrafa, da boquinha da garrafa, consagrou a Companhia do Pagode e era um clássico que explodiu na década de 90 e tá aí até hoje, né?
Pois é, era criança, era adulto, era todo mundo tentando quase encostar mesmo na boquinha da garrafa de vidro, ralando, mexendo a pelve freneticamente, como você faria, sei lá, num momento extremamente alucinado de um ato sexual.
E era uma parada que foi tão normalizado que teve concurso de boquinha na garrafa no Domingo Legal com crianças.
Sim.
E era natural, gente. E eu tava falando isso porque eu era criança na época. E eu olhava aquilo e era só uma dança divertida, que nem tem a dança das cadeiras. Tinha a dança das cadeiras e a dança da boquinha da garrafa. Porque eu jamais entenderia com a criança se eu compreenderia a conotação sexual.
Claro, é. Ficar dançando em cima de uma garrafa o mais perto que você conseguia era a mesma coisa que, sei lá, passar embaixo da corda,
exatamente,
né?
Exatamente.
Esticando as costas pra trás, a mesma coisa. É lúdico.
É lúdico. Tinha um desafio ali, entendeu? A diferença é que o desafio podia te levar pra UTI, assim.
É.
Tinha a lenda urbana das pessoas que caíam sentadas na garrafa e a garrafa entrava, né? Eu, honestamente, nunca ouvi falar de um negócio desse assim, fora a lenda urbana, porque eu acho que seria inviável. Se alguém caísse, a probabilidade da garrafa se desfazer em você, na verdade, né? Porque é vidro,
pois
gente.
Pois é. Não, imagina que você teria que, sei lá, tá dançando nu, com uma garrafa bem lubrificada e acertar, assim, uma chance de 1 em 1 milhão.
É isso aí.
De tudo se alinhar quando você escorregasse, né?
É tipo ganhar nas Mega Sena ao contrário.
É.
É isso
e
aí,
na letra a gente tem mais partes que conotam realmente o que eles queriam dizer pros adultos, né? Em vez da gente lá, crianças inocentes, né? Porque no samba, ela gosta do rala-rala, no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar.
É isso aí.
Então, né?
Basicamente foi olha, tinha uma garrafa ali no bar, a pessoa ficou empolgada e falou, já que não tem ninguém...
Vou ralar
eu mesmo.
É.
Não julgo, a descoberta do próprio corpo é algo que deve ser, assim, valorizado. Inclusive, sexólogos apoiam essa teoria. Porém, entretanto, todavia, não com objetos de vidro. Não com objetos perfurocortantes.
É, tem muita coisa melhor pra você usar aí como um apetrecho, né? Vamos lá.
Aí.
Garrafa devia ser a última opção.
E muito menos incentivar esse tipo de prática em rede nacional na hora do almoço com crianças, assim. Aí é parabéns, Brasil dos anos 90. Espero que nunca mais volte.
Na segunda colocação, Seguro-chan.
A gente nem falou a data, porque Seguro-chan tá aí até hoje, né?
Eterno, né?
Amarra, segura, tchan, 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 tchan.
Assim, acho que o El-chan como um todo deve ter sido campeão desse tipo de música de Inocência Perdida, né, tá?
Ah, é.
Não foi só a Seguro-chan que foi a que fez eles estourarem quando viraram o El-chan, né? Que antes era a Companhia do Pagode, se não me engano, Gera Samba, alguma outra coisa.
É, é isso aí.
Nomes.
É tipo o Pokémon evoluiu e virou o Chan.
Isso. É, antes era Gera Samba, é verdade, porque era a época da Débora Brasil, era o Gera Samba.
É isso aí. Mas
virou El-chan. Aí teve a competição da loira. Teve a nova loira do Chan também, que teve competição na TV pra ver quem ia ser a nova loira do Chan e tal.
É verdade.
E, meu, assim, antes da gente entrar na Segura o Chan, a gente tem várias outras que tinham as temáticas de lugares, né? Como a das Arábias.
Isso aí.
A música do Tarzan e tal. E toda tinha alguma coisa pra falar, especialmente do órgão sexual masculino, né?
Se não do órgão sexual masculino, do coito potencial, do coito durante o coito, ou de algo do gênero, tem alguma coisa a ver com sexo?
É, do corpo da mulher, né, especialmente também, que é a biquinha do peitinho, é a bundona que desce e por
é
aí
que
vai,
né? Você tá falando, na verdade, é do califa, né, do califa tá de olho no decote dela, tá de olho no biquinho do peitinho dela, que aí já, a gente já tá falando da mistura do Brasil com o Egito. Tem a baiana, desce que desce, que desce, que desce, que desce, balançando a bundona, então, assim, que é o Tchano Havaí, né, cara, que é sacudindo as mamonas, assim.
É.
Porque a baiana desce e a havaiana sobe. Mas pra mim, assim, a poesia do El-chan, de fato, no Seguro-chan, tem um momento mágico do próprio começo da música que a gente pode colocar aí. Eu posso dizer que é um poema do século XX, do final do século XX, que é pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra, a mãe pega na cabeça. É isso, né?
É isso. E eu acho que eles se superam depois mais pra frente também, porque vem o tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo, depois de 9 meses você vê o resultado.
E repete.
Então é o ciclo da vida partindo de uma relação meio esquisita.
Podia ser a trilha sonora do Rei Leão, gente, isso daí. De tão ciclo da vida que é, cara. É um absurdo. E é esse trecho todo repetido, cara. Tirando o momento em que eu nunca compreendi, no domingo ela não vai, eu não sei, na minha cabeça tinha alguma coisa a ver com missa da igreja. Eu não sei porque na minha cabeça infantil era isso, domingo ela não vai. Ah, lógico que não, gente, acordar cedo pra ir na missa. Eu não sei porque na minha cabeça era isso. Talvez na minha cabeça infantil, seguro tchan, tinha alguma coisa a ver com ir na igreja. Olha só, que curioso.
É, eu imagino que na verdade ela não vai dar aquela estorvada no domingo, porque segunda-feira ele trabalha cedo, né?
Ah, mas... pode ser, pode ser. Mas é por isso que ela segura o tchan. Segura o tchan porque domingo ela não vai. Entendeu? Assim, a vontade tá lá no, em todo mundo. Então, todo mundo, como no domingo não vai, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan.
Caraca. Pô, decifrou, Tato.
Esse é o código da 20.
Mas olha só, Tato, eu acho que a gente devia tirar com o pai de Washington da aposentadoria pra ele dirigir uma versão nacional de uma peça de teatro do Rei Leão.
Ia ser genial, ia ser genial. Ia ser o maior off-Broadway brasileiro, a gente estaria falando aqui. Um musical exclusivo do El Chan, que com certeza ia superar a Cinderela brasileira.
Eu queria muito ver que tipo de eufemismos com o pai de Washington ia surgir pro pênis no meio desse contexto savana africana, sabe?
Com certeza ele ia rimar com Hakuna Matata.
Ah, sim.
Recapitulando. Pra você que ficou desnorteado depois de tanta inocência perdida, e talvez alguma inocência perdida até durante esse top 10, que até se esqueceu de onde começamos, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10. Décima colocação, Ralo Pinto.
9. Na nona colocação, a ressignificação de carrinho de mão, pavá, pará, bravá.
Pra quando você não tiver o apoio de uma parede ou de um móvel por perto.
E o pior de tudo é que a gente vai estragar a vida de muita gente que vai estar sem apoio e vai vir na cabeça. Carrinho de mão, pavá, pará, bravá.
8. Oitava colocação, vou passar cerol na mão, assim é cinco, bonde do Tigrão.
7. Na sétima colocação, o melô do abandono familiar com o pinto do meu pai.
6. Na sexta colocação, a música mais grotesca desse top 10, Pimpolho do Arte Popular.
Tem autorretrato e tem autorretrato musical, no caso, do Denilson Pimpolho.
5.
Na quinta colocação, a dança do maxixe da Companhia do Pagode.
São três pessoas fazendo um grande pão com manteiga.
4. Na quarta colocação, o melô do pirulito pirulitô, que se for grandão é do Ricardão.
3.
Na terceira colocação, o melô da UTI na boquinha da garrafa.
2. Na segunda colocação, praticamente toda a obra do grupo El Chan, mas aqui um destaque especial para Segura o Chan, 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 no domingo. Você não vai.
Cara, tô me sentindo muito Robert Langdon agora, de ter revelado o que é o Segura o Chan de verdade.
Eu nunca tinha pensado nisso, cara, realmente. Porra.
E na primeira colocação, Mamonas Assassinas com Vira Vira.
Ai, Vira Vira. Cara, assim, podia ser Inocência Perdida, podia ser cheio de conotações e afins, mas o que, que seria a nossa infância dos anos 90 sem Mamonas Assassinas, Tato?
Eu tive a conversa com meu pai sobre Mamonas Assassinas, sabia?
É, você perguntou pra ele o que era suruba e...
Não. Eu estava com meu pai indo pra algum lugar, meu pai virou pra mim e falou assim, a gente tocou a música no rádio, eu falei, nossa, que da hora! E tal, né? Putz, eu gostava muito de Mamonas. E meu pai virou pra mim e falou assim, você entendeu essa música? Sabe? Aí ele... Eu falei, sim, porque é óbvio que eu tinha entendido. Uhum. Aí ele... Você entendeu porque comer tatu é bom?
Sim!
Eu acho que foi o The Talk mais bizarro que meu pai teve na vida, porque foi de nada a lugar nenhum, sabe? É tipo dormir num circular do Eaosa, sabe?
Nossa, referência andreense dos anos 90.
É isso aí, Eu tô nesse nível, gente, tô nesse nível. Mas Mamonas Assassinas não só foi um hit, né? Mas é uma banda fenomenal que praticamente todo o álbum inteiro, não dá pra jogar uma música fora. É tipo Beatles.
Sim, é o Beatles do besterol, cara. E era interessante que, além de fazer um monte de piada, de sexo, de putaria e tal, muita música daquele disco que eles lançaram tem crítica social forte, sabe? Tem uns bagulhos...
Sim!
Dá pra pensar mesmo ali.
E se você não tem noção disso, por favor, reouça Mamonas Assassinas hoje em dia, que você vai ouvir críticas à homofobia, críticas ao classismo, críticas à divisão de rendas. Putz, cara, você vai ver uma porrada de trechos. E aí, o mais da hora é que eles sempre foram muito lúdicos, né? Nas apresentações, sim, eles estavam sempre fantasiados. Tava lá o Dinho de Chapolin, e aí no meio da música ele ia lá e dava um tapa na bunda do Samuel. Tinha uns negócios desse, né, cara? Era um bando de moleques se divertindo, tocando música sem noção pra uma galera sem noção, e as crianças surtavam. Foi um fenômeno infantil.
Pois é, você mencionou aí a Mundo Animal, né? Que começava com Cometa Tu É Bom, Que Pena Que Eu Dou Nas Costas. E você me fez lembrar, Tato, de uma frase dessa música que sempre me faz rir até hoje.
Ah.
Que é numa viradinha que é totalmente beautiful. As baleias no oceano, nadando com graça, fugindo da caça do homem humano. É maravilhoso, cara. O homem é corno e cruel, mata a baleia que não chifra e é fiel.
É muito lindo, cara. Eu gosto de outro texto que pra mim é lindo, que é: as pombas, quando avoam, por incrível que pareçam, ficam sobrevoando com seus cu amirando sobre nossas cabeças. Com sua bazuca anal, já tem pomba com mira laser, o tiro sai sempre fatal. É puta que pariu, cara. É gênio, cara. É gênio, não tem. É genial, cara. E assim, aquele álbum todo é perfeito. É perfeito. Eu queria um apartamento no Guarujá, o melhor que consegui foi um barraco em Itaquá.
Barraco em Itaquá. Sim. Eu acho que assim, Vira-Vira ficou muito famosa, né? Que acho que foi a música que mais estourou deles no começo, justamente porque ela é muito genial. Porque, meu, ela tira sarro da coisa de português levar tudo ao pé da letra.
Sim.
Ela fica falando de putaria de um jeito absurdo.
É.
Nos anos 90, quando, tipo, a gente começou a ver até um revival religioso, né? Padre Marcelo começou a despontar, sim, nessa época, sabe? Esse tipo de coisa. Então, meu, falando de suruba, de um monte de atrocidade acontecendo, a suruba mais violenta da história da humanidade, sabe?
É isso aí.
Fez várias crianças perguntaram aos seus pais o que é suruba.
Eu acho, inclusive, que isso não deve ter direito. Se a gente lançar um filme nacional chamado Vira-Vira, onde a gente conta a história da suruba, super passa.
Sim.
Passa. É tipo Se Beber Não Case, versão brasileira.
Sim, fácil.
E o mais da hora é que a galera de Portugal, se não me engano, se apaixonou pela música por achar que é uma sátira à política brasileira.
Ah.
Não tô zoando, procura na internet. Não,
caraca,
tô zoando. É. A música é uma historinha, né, cara? De verdade, assim, como que eu posso dizer? Se eu tô dizendo que Mamonas Assassinas são os Beatles brasileiros, eu posso tranquilamente dizer que Vira-Vira talvez seja, no caso, fazendo esse paralelo, né, de bandas inglesas, o Bohemian Rhapsody do Mamonas Assassinas. Que conta uma história, caraca, tem uma jornada toda do começo, meio e fim, porque fui convidado por uma tal de suruba. Não sei o que que era, no caso. É. Não pude ir. Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana.
Semana.
Ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria, chorando, começou a me explicar. Daí então que eu fiquei aliviado e dei graças a Deus de que ela foi no meu lugar. Puta que pariu! Palmas. Roda e vira, solta, roda e vem. Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. A suruba tem essa magia, não sei se alguém já participou de alguma festinha, né? De algum evento sexual, mas eu imagino que seja isso mesmo. Você tá vendo tanta gente transar que você tem a percepção de que você não vai pegar ninguém. E mesmo se você estiver pegando, você fala, eu não peguei gente suficiente, porque tinha mais gente possível pra pegar. Então é essa aí, cara. E tem todo o discurso do Samuel fazendo a voz da Maria depois, que é...
Sim.
Ô, Manuel, olha cá como eu estou.
Tipo, que tem a teta que foi arrancada.
Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sutiã.
Palmas. Assim, se isso não é o Bohemian Rhapsody brasileiro, de verdade, eu não sei o que é. Você pode até dizer que é faroeste caboclo, mas eu acho que é Vira-Vira.
E olha só, se Vira-Vira é Bohemian Rhapsody, lá vem um alemão, é Eleanor Rigby.
É verdade.
E aí,
você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.